Olá, boa tarde a todos, campuseiros que estão aqui fisicamente no palco da Campus Party e aqueles que nos assistem aí pela web, pela internet, né? Então hoje me tocou aqui falar um pouco, é uma palestra que eu já fiz na Campus Party de Recife no meio do ano passado e pediram aqui para mim fazê-la de novo aqui nesse espaço, né? Vamos ver. Não está funcionando aqui o... Ok. Eu acho que é importante, antes de fazer essa discussão dos novos movimentos sociais e revoltas que tem tomado a internet como plataforma de organização, dar uma situada, né, no período histórico que a gente está vivendo, porque não é só os movimentos que se organizam de forma diferenciada, né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento especial, né, uma transição do que era a Revolução Industrial e as suas formas de organização que a gente conhecia até então, né, para novas formas de organizações sociais, né, novas formas de relacionamentos que surgiram com a Revolução Digital, com a internet e com a possibilidade de estarmos conectados através de dispositivos móveis, né. Essas novas possibilidades que potencializam alguns atributos que a humanidade já conhecia, de relacionamento, mas também inauguram uma era de novas formas de relacionamento, até então nunca experimentadas pela humanidade, né? Então é óbvio, né, que se a humanidade nunca experimentou formas de relacionamento que começa a experimentar, e se alguns tipos de atributos de relacionamento passam a ser potencializados pelas redes da internet, é óbvio que as transformações que nós estamos experimentando estão apenas no início, né? Elas são tão importantes ou tão potentes como foram as transformações provocadas pela Revolução Industrial no século XVIII e século XIX, né? Então, eu quero dizer que é muito mais do que uma revolução tecnológica, né? Novos níveis de organização social, política e econômica se desenrolam a partir desse novo cenário, né, das sociedades em rede, né? E o desenvolvimento tecnológico não é ele que determina as relações sociais, isso nós aprendemos na história, né? Os países que foram ponteiros no desenvolvimento da Revolução Tecnológica Industrial, dá para citar três grandes blocos: o leste europeu, né, a Europa e os Estados Unidos, né, eles experimentaram modelos sociais distintos, né? Então, os Estados Unidos, o seu modelo liberal individualista, né, no caso da Europa, num primeiro momento, tomado, né, por fascismo, franquismo, fascismo, né, e depois o estado de bem-estar social, e na chamada União Soviética, o Bloco do Leste, né, primeiro momento, ideias de liberdade, de socialismo, culminando no modelo totalitário. O que, que eu quero dizer? Esse alcance tecnológico, esses países que foram ponta no desenvolvimento tecnológico, não reproduziram o mesmo modelo social. Então não é a tecnologia que vai garantir liberdade, democracia, etc, etc. Quer dizer, esse é o debate que a gente está colocado, quer dizer, uma sociedade em rede, uma sociedade fortemente conectada através das redes da internet, pode ser uma sociedade mais democrática, com mais liberdade, mas também pode ser uma sociedade mais totalitária, com mais controle, mais vigilância e menos privacidade, né? Então são esses dilemas, esses desafios que estão colocados e que nós, humanos, vamos resolver, não vai ser a tecnologia, né, no debate político, nas lutas sociais, etc, etc. As consequências dessa sociedade em rede, né, é uma revolução da comunicação, basicamente, né, que afeta todos os demais setores, né? Então, nunca houve uma sociedade em que o ser humano foi empoderado de forma individual como a que nós estamos vivendo, né? Nunca na história da humanidade foi possível uma pessoa se comunicar globalmente sem a intermediação de um veículo, de uma empresa intermediária, né? No passado, para que a gente pudesse ter algum conteúdo publicado massivamente, né, ou que tivesse um alcance global, ele tinha que passar por um intermediário, um rádio, uma TV, um jornal, ou através de impressos. Não era possível dar um clique e se comunicar globalmente, né? Então essa revolução da comunicação, onde cada um de nós passou a ser uma mídia individual, transformou a comunicação, principalmente a partir do advento da internet 2.0, né, que supera a era primitiva da internet, que era a era dos portais. Os portais, de certa forma, reproduziam a comunicação broadcasting, né, a comunicação que os jornalistas aprenderam a fazer no rádio, na TV e no jornal. Os portais reproduziram isso no primeiro momento. Então, os portais transmitiam notícia de forma multimodal, de imagens, sons e textos simultaneamente, mas aquele primeiro estágio da internet, aquele primeiro período da internet, era uma reprodução do período anterior, né, e não um novo aprendizado que veio a seguir com a chamada internet 2.0, com a internet interativa. Então, a forma de comunicação na internet 2.0, né, não é a comunicação de massa. Então, esse é o desafio hoje das agências de publicidade, hoje esse é o desafio do jornalismo, das empresas de comunicação. Como fazer uma comunicação, como fazer publicidade numa era em que não é broadcasting, não é transmissão de informação, não é transmissão de conteúdos. Manuel Castells, ele identifica esse período como o período da autocomunicação de massas. Isso é, cada um é uma mídia e as pessoas se autocomunicam independente do veículo intermediário, né? Então, esse período da autocomunicação de massa, né, ele é diferente de uma comunicação broadcasting do editor para os leitores, do editor para os telespectadores, né? Onde todo mundo é uma mídia e essa capacidade de agregar em torno dessas milhares, centenas ou milhões de mídias uma comunicação em rede é que vai fazer o sucesso ou daquela campanha publicitária ou daquela campanha de comunicação ou dos movimentos sociais, né? Essa nova forma de autocomunicação de massas, né, ela colocou em todos os cenários o intermediário em crise, né? Acho que o primeiro intermediário que a gente viu entrar em crise foi a indústria da música, a indústria fonográfica, né? Porque ela era o intermediário entre o músico, o compositor, né? Toda a cadeia produtiva da música, que ia desde a criação até o varejo, o intermediário que dominava a tecnologia da cópia e tinha o monopólio da distribuição do disco, vinil, depois do CD, ou a editora do livro, né? Esse intermediário da era industrial, ele passou a ser o que dominou a cadeia produtiva, né? Então, lá, o autor sempre muito mal remunerado, né? O intermediário ganhando praticamente toda, se transformou na indústria poderosa do século XX, a indústria fonográfica, as grandes, né, editoras, etc, etc. E o varejo lá, vendendo o produto na loja, também ganhando uma merreca daquilo que foi produzido pelo... Então, o intermediário dominou toda a cadeia produtiva e deu as cartas de como que deveria ser o modelo de negócio desse período da era industrial, né? Só que com a digitalização do conteúdo da música, né, e a forma de distribuição sem intermediação do dono do conteúdo, entre aspas, né, fez com que a indústria fonográfica entrasse numa grande crise a partir do surgimento da internet. Por quê? Ela enfrentou a internet, ela enfrentou os internautas, as campanhas da indústria fonográfica, a turma do ECAD e a máfia do copyright, até hoje ela é assim. Você que copia uma música é um criminoso, é a mesma coisa que roubar um carro, assaltar um banco. Então houve um enfrentamento de uma indústria poderosa, né, ao novo comportamento, né, de uma juventude que tinha essa prática de compartilhamento como algo comum, como algo positivo, né, para a música, para a cultura, etc, etc. Resultado disso foi que esse intermediário, que era faturava 30 bilhões aproximadamente anuais, né, hoje fatura menos de 10 bilhões de dólares anuais. Então a indústria fonográfica sofre uma crise e agora se reinventa, tenta se reinventar nesse novo cenário. Mas é claro que todo mundo identificou que esse intermediário não é mais um intermediário, né? Nós não precisamos mais de uma indústria que faz cópia e domina o monopólio da distribuição para que existam bandas de sucesso, músicos que possam ter público, etc, etc. Né? Outro intermediário em crise, né? O intermediário da comunicação, né? Hoje tenta se reinventar, os grandes grupos de comunicação, as empresas de comunicação, tentam se reposicionar num mercado, né, em que não é mais o mercado broadcast, né? Então esse estímulo para que aquele que está vendo a notícia, que está assistindo a notícia, participe da construção da notícia, é uma reinvenção, né, do período anterior, em relação ao período anterior, né? E muitos meios de comunicação de massa, né, que foram poderosos, então a gente está vendo a crise, alguns quebrando, alguns falindo e alguns tentando se reinventar nesse novo cenário. Então, a gente viu aí outro intermediário que com o advento da autocomunicação de massas ou da internet passa a sofrer. Então, a internet é destruidora, né, da lógica dos intermediários do século XX. Todos os poderes que intermediavam a relação entre o indivíduo e o público, né, que se transformaram muitas vezes em indústrias poderosas, precisam se reinventar nesse novo cenário da autocomunicação de massas. Né. E o que a gente viu nos últimos 4 anos, que é o tema do que eu vou falar aqui, né, é a desintermediação da política. Né, porque a gente viu também que no século XX, ou no período da Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, né, essas organizações que representavam os seus filiados, no caso dos partidos políticos, os seus associados, no caso do sindicato, a sua base social, representavam, através de um mandato de 3, 4, 5 anos, seja qual for, né, a sua base, os seus indivíduos que se filiavam àquele partido ou que eram associados daquele sindicato ou daquela organização social. Então, antes desse novo fenômeno da internet, dessa nova forma de relacionamento, sempre as ações de massa, as grandes mobilizações sociais foram intermediadas por organizações que representavam a sua base social. Não era possível individualmente, né, se construir uma ação de massa. Então, elas foram e continuam sendo organizações importantes, mas representam organizações de um período histórico, né, que está superado por esse novo cenário. Então, a política desintermediária, né, é um pouco o que eu vou falar que tem acontecido nesse período da autocomunicação de massa e dos novos movimentos sociais. Só acho que é importante falar uma das coisas aqui, né, das consequências da sociedade em rede, né. Então, as redes sociais é um novo espaço de convivência, né, e não podemos confundir rede social com a plataforma tecnológica. Muitas pessoas confundem, o Facebook é uma rede social, o Twitter é uma rede social, o YouTube não é, no meu ponto de vista, né. A rede social são as pessoas. Então, uma rede social que gosta de cachorro-quente, por exemplo, são várias pessoas que gostam de cachorro-quente, se associam àquela ideia e debatem aquele tema, se articulam em torno daquela ideia e se utilizam do Facebook, do Twitter, do YouTube, né, para organizar a sua rede social. A rede social são as pessoas e não a tecnologia. Né? Então, o Facebook é uma plataforma de rede social. Agora, os ecologistas, enfim, os vários grupos sociais que se organizam, eles utilizam várias plataformas de rede social para formar a rede social concreta dos humanos que se articulam em torno daquelas ideias. Né? E o que a gente viu é que também o conhecimento e a informação, e eu acho que o software livre é pioneiro nisso, foi a primeira grande rede social da humanidade, né? A primeira grande rede social da internet foi a comunidade software livre, que em torno do código-fonte articulou milhares, né, centenas de milhares de programadores, documentadores, né, em torno do código-fonte. Só que naquele período inicial do software livre, não tinha ainda as plataformas de fácil utilização como nós temos hoje. Então, de outros canais, IRC, lista de correio eletrônico, etc., etc., essa comunidade se articulava com os mesmos atributos que a gente vê hoje no Facebook e Twitter. Então, a pré-história das redes sociais, a primeira grande rede social eletrônica, foi a nossa comunidade, a comunidade de software livre. Né? Acontece que com o Orkut, com o Facebook, etc., qualquer um não especialista em tecnologia passou a entrar também nesse cenário. Então, minha mãe, minha avó, meu tio, todo mundo hoje participa, sem precisar dominar a tecnologia ou sem precisar dominar ferramentas complexas como era no início do movimento de software livre. Mas acho que é importante entender que a rede social são as pessoas que se articulam em torno daquelas ideias. Né? E essas redes sociais, lá no software livre, já apontava essa mudança, diferente da era industrial, que o conhecimento e a inovação não estão dentro das organizações. Até então, toda a inovação se dava num centro de pesquisa governamental, num departamento de inovação e pesquisa de uma grande corporação multinacional, né? Ou a inovação se dava na academia, na universidade. Eram os três principais espaços de inovação que conhecíamos até então. Hoje, isso não é mais assim. A inovação está fora das organizações. A inovação está distribuída na rede, né? Então, a empresa de sucesso, o projeto de sucesso ou o movimento de sucesso vai ser aquele que conseguir agregar a capacidade inovadora que está distribuída na rede globalmente dentro da sua organização. Então, esse conceito de open innovation, empresas abertas, plataformas abertas, é uma resposta, de certa forma, do capitalismo para absorver a capacidade inovadora que não está mais dentro da empresa, que não está mais no centro de pesquisa, que não está mais dentro do centro de inovação e está muito pouco preso dentro da academia, está distribuído na rede. Então, as empresas buscam agregar esse fator inovador que está fora e trazer para dentro da organização como uma estratégia de continuar sendo uma empresa inovadora. E a liberdade de criação sempre foi um elemento chave, né? Então, quer dizer, sempre as redes fechadas, protocolos fechados, né? Patenteados, com copyrights, né? Eu trabalhei nos anos 90 numa empresa de telecomunicações e nós tínhamos redes de computadores. Eu trabalhei com redes de computadores, com o protocolo X25, protocolo Fermi Relay, que eram tudo protocolos fechados. Esses serviços orientados a conexões e fechados ainda existem no mercado. Só que os consumidores resolveram utilizar uma outra rede orientada a pacotes, com protocolo IP, descentralizada, etc, etc, etc. Então, isso fez com que a internet, a evolução da internet se deu exatamente por isso, né? Tudo que faz a internet funcionar não é protegido por patentes, não é protegido por copyrights restritivos, né? Eles são uma plataforma aberta. Então, essa liberdade que existe na internet e que a gente espere que continue existindo na internet, sem controle, é o que faz o seu fator de inovação ser permanente e ter vencido todas as outras redes alternativas que existiam antes da internet. Né? Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco então da comunicação e depois vou passar para os movimentos, né? Então, o que que a gente observa, né? A comunicação interpessoal, a autocomunicação na internet, né? Elas construíram uma mediação na rede. Então, os meios de comunicação de massa hoje, a notícia mais lida, mais comentada no passado, era aquilo que saía num grande canal de televisão, ou que saía no jornal da cidade, ou que aparecia no rádio. E sempre foi assim. Talvez um assunto particular num bairro mobilizasse aquele bairro e não tivesse nos meios de comunicação de massa. Mas sempre o que formou a opinião pública no Brasil e no mundo inteiro, foram os meios de comunicação intermediários, os meios de comunicação rádio, TV e jornal. A gente começa a observar, de uns anos para cá, que, às vezes, o assunto mais comentado, mais discutido naquele dia no Brasil, ainda não está no meio de comunicação de massa, não está no jornal, não está no rádio, não está na TV. Então, os usuários da internet passaram a pautar a opinião pública, a influir na opinião pública, sem intermediários, né? E algumas vezes essa influência é tão grande, e que eu acho que é o orgasmo nosso como ativistas da rede, e que aquele assunto que se difundiu na rede sem que tivesse nenhum jornal, rádio e TV, vai parar num rádio, numa televisão e passa a ser divulgado, né? Então, existe essa quebra de paradigma, né? A opinião pública já é formada por uma mediação daquilo que os meios de comunicação de massa colocam para o público, rádio, TV e jornal, mediado, né? E às vezes re-hierarquizado. Às vezes as principais manchetes do dia, né, passam, não são a notícia mais comentada na internet, né? E às vezes um assunto com pouco destaque num jornal passa a ser o assunto mais comentado nas redes da internet, né? Então, as redes sociais criam uma nova hierarquia nas notícias, tem essa capacidade de mudar a hierarquia escolhida pelos editores do que é principal, do que é secundário nas notícias, etc, etc, né? Porque as redes sociais, elas garantem diferentes graus de interatividade, diferente do rádio, TV e jornal. Não é possível, não era possível no passado, tu tá assistindo uma televisão e responder transmitindo um vídeo da tua casa na mesma potência de transmissão de uma TV. Ou tu receber um jornal e tu imprimir, né, uma notícia rapidamente, fazer essa interação, etc, etc. Rádio ainda era possível, o rádio é o mais interativo, o cara liga, alô, vizinha, como é que tá aí? Ó, estou aqui no rádio. Mas a internet mudou esse paradigma. Então, a necessidade, né, de ser interativo é o que garante a relevância da notícia. Então, um post na internet, mesmo de uma grande empresa de comunicação, ele tem mais relevância e é mais valorizado se ele é muito comentado, né? Se ele é muito criticado, etc, etc. Se ele não tem comentários, ninguém, ele não tem a relevância, mesmo que ele esteja lá na manchete, etc, etc. Então, o que, que a gente pode dizer? Os usuários, nós, né, através de um processo de mediação nas redes sociais, a gente deu um novo significado para a comunicação, né? Então, nós estamos vivendo hoje um momento que é a fusão da comunicação de massa, do período industrial, com a comunicação interpessoal, que ligaram pela primeira vez, o ruído aqui é muito forte, né? Público, veículos e editores na mesma matriz tecnológica. O que, que eu quero dizer? A matriz tecnológica de um editor de jornal, a matriz tecnológica de um editor de TV ou de rádio era uma, muito distante da matriz tecnológica do público, né? Hoje em dia não, né? Quando a gente vê uma grande rede de televisão subir um vídeo, fazer um blog, através da web, no portal, lá transmitir uma notícia, ou um rádio transmitir a notícia, em casa nós temos as mesmas ferramentas. Então, o que a gente quer dizer com isso? A matriz tecnológica do editor e do público é a mesma. Não, mesmo que uns tenham poder econômico e outros não tenham. Então, essa diferença continua tendo. Agora, a matriz tecnológica é a mesma. Isso mudou o caráter da comunicação, a natureza da comunicação. Ela passou a ser uma comunicação horizontal. Se a Rede Globo publica uma notícia, publica um vídeo, tem centenas de pessoas que podem botar um vídeo desmentindo aquele assunto, reforçando aquele assunto, etc, etc, etc. Então o jornalismo está em crise, certo? Ainda bem, né? Porque ele precisa agora do público para construir a notícia. Jornalista que quer construir a notícia sem a participação do público é um jornalista do passado, né? Um jornalista do período anterior. Ah, então essa é a revolução que nós estamos vivendo. Mas foi quando o subcomandante Marcos e um grupo de revolucionários no sul do México desafiou o imperialismo americano, desafiou o mundo inteiro, chamando aquilo de uma revolução zapatista. Não foi uma revolução organizada pela internet ou um movimento organizado pela internet. Foi um movimento clássico de guerrilha dos anos 60, 70, né, sem nenhuma novidade na forma de organização para eclodir aquele movimento. No entanto, a resistência, o subcomandante Marcos sobreviveu durante anos, e o movimento zapatista ainda existe até hoje, porque eles criaram uma rede de apoio através de lista de correios e de e-mail, que nos anos 90 reproduziam todos os comunicados do subcomandante Marcos, e isso garantiu que aquele movimento fosse organizado globalmente através das redes, na época, da internet, que eram as listas de correio eletrônico. Mas foi em 1999 que já deu para observar uma mudança no comportamento desses movimentos sociais. Quando todo mundo, os movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda, tentavam combater o neoliberalismo, a hegemonia, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, aquela ideia, né, as ideias neoliberais do Estado mínimo, etc, etc, e não tinham potências para combater aquele momento, eis que de repente, em 1999, numa reunião do Banco Mundial em Seattle, uma grande revolta de 80 mil pessoas eclode naquela cidade. E ninguém entendia, porque aquela revolta não estava sendo organizada pelos partidos tradicionais de esquerda, não estava sendo organizada pelos sindicatos, e como que milhares de pessoas foram às ruas protestar contra uma reunião do Banco Mundial. Então, naquele momento, que ainda não tinha o Orkut forte, Facebook ainda não existia, as pessoas já estavam dando os primeiros passos em se organizar, pequenos grupos, pessoas conectadas em rede, fazendo movimento de massa, né? Acho que os fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, a partir de 2001, 2002, 2003, que eu vivi na organização desses fóruns, também foram algumas experiências nesse sentido. Porque, de repente, no primeiro ano tinha 15 mil pessoas em Porto Alegre, no segundo 80 mil, e no terceiro 100 mil pessoas vieram do mundo inteiro para Porto Alegre. E quem organizava o Fórum Social Mundial? Né? Não eram as organizações tradicionais, eram algumas personalidades do Le Monde Diplomatique, né? Algumas personalidades como Miguel Rosseto, como, enfim... várias, a Bong, pequenas organizações, organizaram o Fórum Social Mundial e a internet, não foi distribuído um panfleto, um papel, né? Então já se podia identificar que alguma coisa estava mudando. Era possível fazer grandes atividades de massa, grandes mobilizações, sem a presença dos partidos e das entidades tradicionais que a gente conhecia até então. Mas foi, eu acho que em 2011, que o mundo acordou, e eu conto de lá até aqui esses 4 anos de revolta interconectada. Né? Porque um vendedor ambulante na Tunísia, em Tunis, né, queria ter um alvará para poder vender o seu material lá, não sei exatamente o que, que ele vendia. Né? Esse vendedor ambulante, indignado com o poder municipal, né, que não dava esse seu, né, atirou fogo no corpo. Né? E esse vídeo reproduzido milhares e milhões de vezes na internet ajudou a eclodir uma grande mobilização na Tunísia que derrubou um ditador de 40 anos que ninguém imaginava isso antes desse ato individual isolado desse vendedor ambulante. Né? E depois a gente viu isso se contaminar pelo mundo árabe. Né? Então eram movimentos sociais na internet derrotando ditaduras. Surpreendeu o mundo em 2011 também o que aconteceu no primeiro momento na Espanha. O movimento dos indignados, o 15M espanhol, 15 de maio. Né? Então, um protesto inicial contra a reforma do direito autoral que queria tirar a internet e proibir o compartilhamento de arquivos, se organizou uma manifestação no Les Votes, para não votar nos 3 partidos, que pactuaram aquela reforma do direito autoral com o nome da ministra da Cultura espanhola. Né? E naquele 15 de maio, se organizou uma manifestação que, junto com os primeiros ativistas digitais, se juntaram aposentados, desempregados, e diante da crise econômica da Espanha, houve aquela revolta. Né? Milhares, centenas de milhares de pessoas, quase um mês na Puerta do Sol, em Madrid, milhares de pessoas na Praça Catalunha, centenas de cidades espanholas, jovens indignados nas ruas, que... o que se via na Espanha era algumas faixas que acho que representavam bem aquele momento. Né? De repente os jovens saíram nas ruas e os partidos envelheceram. Porque os partidos políticos não sabiam o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo e tinha milhares e milhões de pessoas nas ruas da Espanha. E a Espanha não era uma ditadura, era uma democracia. Então a gente observava que não era, essas revoltas não iam acontecer só contra ditadores. Também questionaria, né, o Estado democrático de direito e as suas limitações, né, diante de um novo cenário de participação social que os jovens vivem no seu cotidiano. Né. Então, isso se espalhou por Occupy Wall Street, centenas de cidades na Europa inteira viveram aquelas mobilizações de 2011. E 2012, a gente viu o SOY 132, no México, também um movimento de jovens, né, não organizado através de partidos políticos, que eclodiram uma grande mobilização social no México também, não compreendida até hoje, né, pelos analistas, pelos intelectuais de esquerdas, pelos militantes partidários, que não entendem exatamente o que está acontecendo. E, finalmente, 2013, né, como nós não somos isolados do mundo, no Brasil, a gente viu no mesmo período acontecer na Turquia, né, e no Brasil, uma eclosão de movimentos com as mesmas características. O que, que eu quero chegar aqui? Né? A conjuntura política das ditaduras árabes, da Espanha, dos Estados Unidos com Occupy Wall Street, do Brasil e da Turquia e do México, são conjunturas políticas totalmente diferentes. Nós não podemos fazer uma análise marxista ou da esquerda tradicional e chegar a um ponto comum que una por que houve revoltas semelhantes em vários lugares do mundo com situações econômicas e políticas e sociais totalmente diferentes. Então nos leva a fazer uma análise que há algo em comum nessas manifestações que não é a conjuntura política do país. Claro que isso ajuda, mas é um fenômeno tipicamente tecnopolítico da internet, né, dessas novas formas de organização. alguns pilares, né? A gente tenta encontrar a resposta, né? Quais são esses eixos comuns dessas revoltas interconectadas, né? Alguns pilares dessas revoltas, né? Em primeiro lugar, são indivíduos multimídia, nativos digitais, né? Conectados em rede, que constrói grandes mobilizações de massa. O que nos une são as ideias. Ninguém pergunta para o outro que está na luta se ele é do partido X, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é... Quais são os antecedentes ideológicos? É uma causa, uma bandeira inicial. Na Espanha, a revolta do direito autoral. No Brasil, o passe livre. Ou a questão do transporte coletivo nas grandes cidades. Então, sempre há uma causa inicial. O alvará de licença do ambulante em Tunis. Então, sempre os movimentos nascem na internet e depois transbordam para as ruas. E das ruas realimentam as redes da internet. E são e tem como sujeito políticos, como os atores dessas revoltas, não entidades, organizações políticas, e sim indivíduos conectados em rede, né, fazendo um grande movimento de massa nas ruas. Né? Então isso é uma novidade política, sem intermediários. Né? A horizontalidade, assim como no movimento software livre, esses movimentos passam a compartilhar, né, não o código, como é no caso do software livre, mas compartilhar liderança. Não existe um líder, não existe um chefe da revolta. Né? A liderança é compartilhada. Centenas, milhares de pessoas passam a ser líderes, com pequenas contribuições. E claro que tem as pessoas mais respeitadas, mais relevantes na manifestação, as menos relevantes, mas isso se dá não pelo seu cargo de representação, porque representam a organização tal, ou porque representam o partido tal. Né? Eles não são representantes de nada. Eles passam a ter mais relevância pela contribuição que eles deram para aquela luta específica. Então, a liderança é compartilhada. Revoltas sem líderes, a gente não imaginava isso anos atrás. Né? No período da ditadura, os líderes eram presos ou cooptados. Né? Então, isso passa a ser um processo complicado, por um lado, e positivo, por outro. Né? Complicado, porque quando a autoridade chama para negociar, quem é que ele vai chamar para negociar, para atender aquelas reivindicações? Que as ruas, não há com quem, se chamar três pessoas de um movimento, esses caras estão queimados na massa, né? Porque o pessoal diz, esses caras não me representam, né? Então não há com quem negociar, mas por outro lado é positivo, porque o Estado também não tem como cooptar as lideranças como fazia no passado, isso é, dar benécias para que esses caras traiam o movimento, né? E possam virar pelego, né? Do Estado, etc, etc. Então por um lado, isso é uma novidade, né? Então, a horizontalidade das ações, né? A liderança horizontal compartilhada é uma característica nova que não existia no período anterior. Né? E aquilo que eu falei, a inclusão das pessoas na luta é pelas ideias. Né? Então, inicialmente, no Brasil, a ideia foi que o transporte coletivo no Brasil é ruim e é caro. Isso não precisa... É em todo o Brasil, talvez Porto Alegre, onde começou as manifestações e as mobilizações pelo passe livre, né? É uma cidade que até tem um transporte coletivo um pouco melhor do que outras cidades do Brasil, né? Mas também é ruim, é um transporte ruim e caro. Então é óbvio que isso mobiliza todo mundo. Não há quem possa dizer que o transporte é bom e barato, né? Então isso mobilizou muitas pessoas, né?
Olá.
Alguns outros pilares. O sujeito político, quer dizer, quem são as pessoas que foram ativos nessas revoltas, são os nativos digitais. Então não são mais os coroa da minha geração, etc. São aqueles que já nasceram com a internet na mão, a geração Y, ou seja, que foram. Então pela primeira vez no mundo inteiro, né, os sujeitos políticos das revoltas que foram para as ruas, que derrubaram ditaduras, que ameaçaram os poderes constituídos, né, questionaram o sistema, são os jovens conectados da internet, os nativos digitais. E há um fator comum em todas essas revoltas que aconteceram no mundo inteiro, né, que é um fator que determina a viralização da indignação, que é onde eu vou chegar, que são imagens fortes. Né. No Brasil, nós identificamos, através de análise de grafos da rede, né, que as imagens do dia 13, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, foram o que detonaram o que a gente chama de viralização da indignação, como um viral de internet, como um viral publicitário, ou uma comunicação que se propaga na internet sem controle, né, e de forma imprevista, né. Um viral de internet até hoje não é feito por uma agência de publicidade ou por um cabeção lá que fez um viral e deu certo. Até hoje, os virais que mais funcionam são imprevisíveis, né? E assim como um viral de internet, aquelas imagens fortes da Avenida Paulista no dia 13 fizeram com que o movimento tomasse outro rumo. Um movimento que era um movimento pelo passe livre, né, pela tarifa zero, passou a ser um movimento de múltiplas reivindicações. Aquilo detonou um sentimento de revolta, de ódio, de indignação em todos os brasileiros que viram as cenas da violência policial aqui em São Paulo, a ponto que no outro dia, na frente de embaixadas do Brasil, 8 embaixadas do Brasil no mundo inteiro, tinha pessoas protestando, né, contra aquilo que eles viram pela internet que estava acontecendo no Brasil, né. Então foi esse fator, as imagens da Avenida Paulista, que fez com que a pauta única, que era a pauta do transporte coletivo, se transformasse numa pauta múltipla, que os intelectuais de esquerda disseram, uma pauta difusa, sem foco, sem direção, é impossível. Não, todo mundo saiu de casa com seu smartphone, estava indignado e revoltado, e disse, não é só 20 centavos, eu quero melhor saúde, melhor educação, contra a corrupção, e todo mundo passou a ter a sua bandeira de luta naquelas manifestações que nós vimos aqui em junho no Brasil. E que algumas delas passaram a ter relevância bastante significativa, porque era uma revolta que não era só minha, era minha, tua e de várias pessoas. Então, o que a gente viu no Brasil foi essas imagens fortes, detectada por análise e monitoramento nas redes, que aconteceu a partir do dia 13 na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então, um grande responsável por ter colocado um combustível nas revoltas que aconteceram no Brasil foi a Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. Né? Então, eu já falei, a brutalidade policial no mundo inteiro sempre é o combustível. Se a polícia não tivesse dado porrada, jogado lacrimogênio, bomba, bala de borracha na galera, no Brasil inteiro, eu acredito que nós não teríamos uma indignação, uma raiva e uma mobilização tão forte como que aconteceu no nosso país, né? Então, a falência do sistema de segurança pública do nosso país, né, passou a ser questionado, né, manifestações democráticas, pela primeira vez depois de 10 anos, né, que as pessoas foram às ruas protestar, né, passaram a ser reprimidas de forma não democrática, com bomba, bala de borracha, etc, etc, né? E a pauta inicial passou a ser uma pauta múltipla, não era só os 20 centavos, né? E sempre é um movimento antissistema. O que eu quero dizer com isso? As reivindicações, né, por mais participação, elas não cabem institucionalmente nos marcos da democracia que nós conhecemos. Foi assim na Espanha, foi assim em Wall Street e foi assim no Brasil. Não tinha como atender aquelas reivindicações, porque não tinha nem canais de diálogo com esses novos movimentos e nem cabia nos marcos institucionais da democracia republicana que muitos de nós morreram e lutaram para construir. Mas ficou claro que essa democracia representativa é insuficiente, né, para as demandas sociais que essa nova geração tem e a concepção de democracia que essa nova geração tem. Então, eu acho que 2013, né, ficará marcado como o ano que o Brasil entra definitivamente nas rotas das revoltas. Nas ruas, de fato, né, que eu acho que teve muito próximo das redes, então quem esteve nas ruas viu um movimento, quem estava nas ruas, quem eram os protagonistas, quem era a maioria, quem eram as minorias que estavam naquelas rebeliões e naquelas revoltas. Por outro lado, tinha a versão, né, dos meios de comunicação de massa, a versão da grande mídia, das grandes redes de televisão, que separaram os manifestantes entre os pacíficos e os não pacíficos, os vândalos Então, quando a manifestação era contra a Dilma, contra o governo, eram legítimas, democráticas, né? Quando chegavam para botar bosta na frente da Rede Globo, eram vândalos, né? Etc. Quando quebravam bancos e quebravam lojas, eram vândalos. Mas quando tomavam de assalto o Congresso Nacional, o Parlamento e até o prédio do obra-prima do Niemeyer, que é o Ministério das Relações Exteriores, a mídia, de certa forma, dizia, olha que legal, a democracia no Brasil. E a imagem da Globo era patética. Eles tentaram reproduzir um Fora Collor. Então era a mamãe de classe média do Leblon passando a camisetinha do filho com a camiseta do Brasil. Ai, todos os meus filhos vão para as manifestações para derrubar esse governo, derrubar esse sistema. Era essa a versão da Rede Globo. E quando nós ia para a rua, era branco, preto, vermelho, anarquista, barra pesada, era outro, não era aquele filhinho da classe média que estava lá, pelo menos majoritariamente, né? As redes da internet até o dia 13, até o dia 15, até a vaia da Dilma, no estádio Mané Garrincha, eram dominadas pelos movimentos originais, né? O movimento Passe Livre, Bloco de Luta do Transporte Coletivo, a cobertura da Mídia Ninja, eram os agentes principais. A partir do dia 13, a direita e a extrema-direita tomaram conta das redes da internet, né? E transformaram o movimento original num movimento, muitas vezes, em alguns casos, até meio fascista, fascistoide, né? Movimentos, etc, etc, etc. Tem o componente do Black Bloc, que é outra discussão que a gente pode discutir depois. O quanto isso ajudou ou ajudou a retirar as pessoas das ruas, etc, etc. Né? Então, os partidos e sindicatos, a partir de 2013, perderam o monopólio da representação. Né? Então, se viu no Brasil que é possível fazer mobilização de massa sem a presença dos partidos e sindicatos. Não que eu acho que eles sejam dispensáveis. Eles vão cumprir o seu papel e cumprem seu papel, e é importante que eles existam num cenário em que eles não são únicos representantes, né, dos movimentos sociais. As lideranças não têm mais o poder de representação. Então, no passado, esse representa o sindicato dos bancários, esse representa o sindicato dos metalúrgicos, esse representa o bloco do não sei o que, do black. Não, né? A gente viu lideranças que surgem a partir de uma causa sem um cargo representativo permanente, ou até que dure o seu mandato. Né? Então, essa ideia de que não nos representam não era só uma ideia para os poderes constituídos, era uma ideia também para os movimentos sociais históricos e antigos, etc, etc. Né? As empresas mass media, as grandes grupos de comunicação, perderam o monopólio da interpretação da notícia, porque as pessoas puderam assistir todas as revoltas, não só pelos canais da Globo, da SBT e da Record, mas era possível acompanhar em tempo real as revoltas por vários grupos, coletivos, indivíduos que transmitiam isso e pautou, inclusive. Então nós estamos falando de TV de alta definição, que a galera paga uma grana para ter um canal a cabo de alta definição em casa, ou por RF, e de repente estava lá a Globo News transmitindo por Skype, transmitindo por sinal de internet, para tentar acompanhar a dinâmica das redes, né, para tentar não ficar tão atrás daquilo que vinha acontecendo nas redes. Né. E eu acho que o principal aqui, para chegar um pouco à conclusão, né, a crise de representação política estatal, o que eu quero te dizer aí, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ficou claro. Quer dizer, não estou querendo dizer que tem que acabar com o parlamento, pelo contrário, acabar com os partidos, porque isso é ditadura, certo? Não podemos também ir lá, né? Mas o que é que nós temos que dizer? Que as formas de participação política, votar de 4 em 4 anos, é importante? É. Mas não é suficiente. Né? A forma de participação nas decisões das políticas públicas, de saúde, educação, dos projetos de leis que são aprovados pelo parlamento todo dia, etc., elas são hoje insuficientes. Isso para nós não é uma democracia. É uma caricatura de democracia. Então acho que esses movimentos também querem mais democracia, mais participação. Isso coloca para os estados uma necessidade urgente de organizar plataformas de participação social e dê possibilidade dos indivíduos conectados em rede ter participação social direta, sem intermediário, e que ajudem a construir as políticas públicas. Né? Então, acho que essa equação e a nova síntese que pode vir nos próximos anos é os estados terem mais participação direta, menos representação e mais votação direta, formas democráticas de construir a política da saúde, construir a política de educação a partir de plataformas eletrônicas, né? Através de democracia online. Eu não acho, então concluindo aqui, que os partidos e sindicatos estão descartados como forma de organização política. Pelo contrário, infelizmente quem toma o poder, quem governa, são os partidos, né? Quem tem poder institucional são os sindicatos, etc, etc. Então nós não podemos também rejeitar, né, os partidos, estigmatizarmos os partidos, dizer que eles não podem estar juntos. Eu acho que em alguns momentos os partidos podem estar juntos, se forem defensores da mesma causa, né? Em outros momentos pode ser que não, que haja contradições. Mas o mais importante não é dizer que os partidos já eram, né? Até porque esses movimentos em rede nunca tomaram o poder em nenhum lugar do mundo. Vide o Egito, que aconteceu, hoje volta uma ditadura militar. Então não existe amparo institucional, uma nova república ou uma nova revolução francesa que possa abarcar essas novas formas de organização e de protestos que surgem da sociedade e possam se constituir num poder alternativo ou num novo poder institucional capaz de criar uma sociedade mais democrática. Existe um fosso entre as formas de participação cotidiana dos jovens para tomar qualquer tipo de decisão e o que o Estado, o que essa democracia representativa nos oferece, né? Uma distância enorme, e eu acho que isso é um desafio aí para os próximos anos, né? Eu também, falando do Podemos e dos Podemos brasileiros e outros que estão criando aí, eu não acho, claro que o Podemos na Espanha pode ganhar as eleições na Espanha, vai ser muito bom, e eu acho maravilhoso que isso aconteça. Estou torcendo para o Podemos, que o Pablo Iglesias seja o novo chefe da nação espanhola a partir do ano de 2015, né? Mas as organizações partidárias e as organizações em rede são estruturas sociais distintas, né? Então o Podemos é resultado da revolta do 15M, é resultado dos indignados, mas virou um partido político. Por mais democrático que ele seja, por mais horizontal que ele seja, ele está nas estruturas de poder vertical, etc, 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 etc. Tomara que ganhe as eleições, mas eu não acredito que todo movimento social em rede tenha que se transformar num partido. Eu acho isso um erro, um equívoco, né? Já temos um movimento, vamos fazer o Podemos brasileiro, não sei o que, brasileiro e tal. Porque eu acho que isso é uma forma artificial. A Espanha teve elementos para isso, está tendo elementos para isso, e espero que o Podemos ganhe as eleições. Mas o Podemos não é o 15M, certo? O Podemos, como foi nos anos 80, o surgimento do Partido dos Trabalhadores, a partir das revoltas sindicais, né, do sindicalista dos anos 80. Gerou um partido que assumiu o governo, assumiu o poder. E o Podemos pode ser isso também para a Espanha, né? Mas não significa que o Podemos é o 15M. Não é. São coisas distintas, né? Cada um com a sua forma de organização. Os partidos de forma vertical, né, para tirar suas posições. De novo no Brasil, que vão acontecer de novo no mundo inteiro, e tentar estudar as suas características, as suas diferenças com os movimentos que nós conhecíamos até hoje no mundo todo. Obrigado. Não sei, não tem aqui um organizador, mas vamos ver, perguntas. Acho que é mais legal do que pergunta é colocar a posição, o que o cara acha.
Boa noite. Sobre participação direta do cidadão, eu vejo que hoje a gente tem muita tecnologia para fazer isso, mas o que eu fico pensando como organizar, porque imagina que você bota um projeto de lei, uma coisa